marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você. Ba, 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 balaio de gato.
Estamos de volta e no Balaio de Gato de hoje, uma celebração à obra e à poesia de Chico Buarque. Música de Chico é o nome da nossa edição especial. Esse é o Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua 106.1 do Dial Cardeal FM.
Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa, os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desmãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber.
Te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não. letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão, frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines, te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passa sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines, te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Me vejo a teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero, te quero, te quero. Dizer que não quero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Nosso retrato, pareço tão linda. Te ligo ofegante e digo confusões no gravador. É desconcertante rever o grande amor. teus olhos molhados, insanos dezembros. Mas quando eu me lembro, são anos dourados. Ainda te quero, bolero, nossos versos são banais. Mas como eu espero, teus beijos nunca mais. Teus beijos nunca mais.
Cardeal FM, conectada em você.
Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, toda lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama.
Mesmo com todo emblema, todo problema, todo sistema, todo Ipanema, a gente vai levando. A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema.
Mesmo com nada feito,
com a sala escura,
com nó no peito,
com a cara dura,
não tem mais jeito, a gente não tem cura.
Mesmo com toda via,
com todo dia,
com todo ia,
todo não ia,
a gente vai levando, a gente vai
levando,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando essa guia.
Com todo pop, com todo estoque, com todo ibope, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando esse toque.
Mesmo com toda a sanha, toda a façanha, toda picanha, toda campanha, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa manhã.
Mesmo com toda a estima, com toda a esgrima, com todo o clima, com tudo em cima, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa rima.
Mesmo com toda a cédula, com toda a célula, com toda a súmula, com toda a sílaba, a gente vai levando. A gente vai tocando, a gente vai tomando, a gente vai dourando essa pílula.
Ba, 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 balaio de gato.
Este é o Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na Cardeal FM 106.1 do Dial. Hoje, edição especial, Música de Chico.
O meu projeto de vida, querida estrela do meu caminho, espinho cravado em minha garganta, garganta.
A santa às vezes troca meu nome e some nas altas da madrugada.
Coitada, trabalha de plantonista.
Artista é doida pela Portela.
Oi ela, vestida de verde e rosa.
A
rosa, garante que é sempre minha.
Quietinha, saiu pra comprar cigarro.
Que sarro, trouxe umas coisas do norte.
Que sorte, voltou toda sorridente. Demente, inventa cada carícia.
Egípcia, encontre-me vira a cara.
Odara, gravou meu nome na blusa.
Me acusa, revista os bolsos da calça. A falsa, limpou a minha carteira.
Maneira, pagou a nossa despesa.
Beleza, na hora do bom se queixa. Me deixa
a gueixa, que coisa mais amorosa.
A rosa,
o meu projeto de vida.
Bandida, cadê minha estrela guia?
Vadia, me esquece na noite escura.
Mas jura, me jura, que um dia volta pra casa.
Arrasa o meu projeto de vida.
Querida, estrela do meu caminho.
Espinho, cravado em minha garganta, garganta.
A santa, às vezes troca meu nome.
E some nas altas da madrugada.
Coitada, trabalha de plantonista. Artista, é doida pela Portela.
Oi ela, vestida de verde e rosa.
A rosa,
garante que é sempre minha.
Quietinha, saiu pra comprar cigarro.
Que sarro, trouxe umas coisas do norte.
Que sorte, voltou toda sorridente.
Demente, inventa cada carícia.
Egípcia, encontre-me vira a cara. Otara, gravou meu nome na blusa.
Me acusa, revista os bolsos da calça.
A falsa, limpou a minha carteira.
Maneira, pagou a nossa despesa. Beleza, na hora do bom se queixa.
Me deixa a queixa, que coisa mais amorosa. A rosa, o meu projeto de vida.
Bandida, cadê minha estrela?
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai meu guri, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega suave, veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuar. Um lenço, uma penca e documento, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí. Lógico, pneu, gravador. Levo até ele chegar cá no alto. Essa onda. tropa de assalto está um horror. Eu consolo ele, ele me consola. Boto ele no colo pra ele, menina. De repente acordo, olho pro lado. O danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí. Manchete, retrato com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erraram cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia. E se chamava carnaval, carnaval, carnaval.
Vai passar.
Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pinheiros do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Geral vai passar. Ai que vida boa, lerê. Ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral
vai passar.
fazer um samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui à Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tal e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central.
Terminando por aqui, nesta edição especial em homenagem a Chico Buarque. Com produção luxuosa de Jorge Cordeiro e curadoria de Fã Teixeira, o Balaio de Gato vai se despedindo. A gente volta. Até já. Tchau, tchau.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Thank you. se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Seu jeito sensual tá deixando a minha cabeça louca, maluca. Dessa maneira eu vou pirar, que loucura, eu vou tirar a roupa. A louca, mexe comigo que eu gosto. O que quiser eu faço. Apaixonado, acelerado, meu coração bate apressado, exagerado. Ele é todinho seu, sempre guardei pra você. Oi, 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 tá pegando fogo. Sensual, tá deixando a minha cabeça louca, maluca. Dessa maneira eu vou pirar, que loucura, eu vou tirar a roupa. A louca, ai, mexe comigo que eu gosto. O que quiser eu faço. Apaixonado, acelerado, meu coração bate apressado, exagerado. Ele é todinho seu, sempre guardei pra você. Oi, 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 tá pegando fogo.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, gente querida. São 3 horas e 12 minutos na sua capital baiana, Salvador. Cidadania, educação, música, cultura, juventude. Está chegando o seu Pega a Visão de toda a tarde aqui na Rádio Cardeal FM. Comigo, João Vitor, eu junto com vocês nessa segunda, dia 20 de julho. E a gente tem que estar na rede, tem muita música. Tem bate-papo daqui a pouquinho com o professor e escritor Alexandre Carneiro sobre o lançamento do livro Arte Longa, Vida Breve. Arte Longa, Vida Breve. Daqui a pouquinho aqui a gente pega a visão dessa produção que acontece. Tem um lançamento aí no próximo dia 29 no Instituto Goethe, aqui em Salvador. Então você vai pegar a visão sobre essa narrativa que reflete sobre a importância da vida. Daqui a pouquinho a gente recebe o professor Alexandre Carneiro aqui conosco. Você acompanha o programa de hoje do YouTube da Rádio Cardeal. no seu dial 106.1 Rádio Cardeal FM. Manda um abraço aqui, esse abraço que eu sempre deixo no início, para Fan Teixeira, minha amiga Fan Teixeira e seu Balaio de Gato, que hoje fez uma dedicatória mais que bonita para seu Chico Buarque. Mas a gente aqui do Pega a Visão de hoje, abrimos o programa escutando Cheia de Desejo, Preta Gil. Hoje o Pega a Visão, ele presta, através de sua trilha sonora, uma homenagem, alegria e a força de um artista que transformou afeto em presença. Pois é, neste 20 de julho completamos um ano de partida de Preta Gil. Logo mais às 16h, Salvador se reúne no Santuário Santa Dulce dos Pobres para a missa de um ano em memória da cantora, uma celebração que será presidida pelo Padre Fred, aberta a familiares, amigos, admiradores e a todos aqueles que de alguma forma foram tocados pela trajetória da Preta Gil. Preta fez da arte um instrumento de acolhimento. Ela defendeu a liberdade de ser, ela enfrentou desafios com coragem e mostrou que a vulnerabilidade também pode ser um ato de força. Seu legado não está apenas na música, mas na generosidade, na capacidade de aproximar pessoas e de fazer com que cada um se sinta pertencente. Pois é, há quem diga que a eternidade de alguém não se mede pelo tempo que viveu. E nesse sentido, a Preta Gil, ela segue muito presente, presente nas lembranças, nos afetos e na identidade do povo baiano e do povo brasileiro. Por isso que nós hoje aqui no Pega Visão vamos prestar homenagem a Preta Gil com a nossa trilha sonora do programa, uma trilha sonora bem preta. E como nos lembrou Preta Gil na canção que escutamos agora no Pega Visão, nessa vida tudo cabe sim, tudo cabe na medida do amor.
Só pra te mostrar, se tá na sua, tudo pode. É só querer o bem e aceitar. A gente numa só levada até o carnaval. Deixa mentir, deixa falar que não faz mal. A gente numa só estrada é bem mais forte. A vida vem e te sacode só pra te mostrar. Se tá na sua, tudo pode. É só querer o bem e aceitar. A gente numa só levada até o carnaval. Deixa mentir, deixa falar que não faz mal.
Cultura, Cidadania, Prestação de Serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão!
Estamos de volta, Medida do Amor, Preta Gil. Aliás, salve Preta Gil, né? Vamos fazer essa memória especial dessa mulher especial ao longo da trilha sonora do programa de hoje. Mas vamos começar o bate-papo desta segunda-feira, recebendo aqui o professor Alexandre Carneiro. A gente vive num tempo de mensagens rápidas, num tempo de vídeos curtos, uma velocidade que muitas vezes nos impede de refletir sobre aquilo que sentimos. Em contrapartida, a poesia continua existindo justamente como um convite ao contrário, um convite a desacelerar, a observar e encontrar sentido nas experiências mais simples e também nas mais complexas da vida. Papa Francisco dizia, né, que a poesia é o antídoto para a aceleração que vivemos. E é nesse contexto que o poeta, escritor e professor Alexandre Carneiro lança o livro Arte Longa, Vida Breve, que reúne reflexões sobre o tempo, a condição humana e o papel da arte diante de uma vida que passa tão depressa. O lançamento acontece no próximo dia 29 de julho, durante o tradicional Nosso Sarau, no Goethe Institute, aqui em Salvador. E hoje vamos conversar, então, aqui no Pega Visão sobre poesia, sobre educação, sobre criação artística, sobre escrita independente, sobre a capacidade que a literatura ainda tem de provocar perguntas em um mundo cada vez mais acelerado. Professor Alexandre, muito boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cardeal. Já esteve no Balaio de Gato, hoje está no Pega Visão. Eu queria começar lhe perguntando quem é Alexandre Carneiro.
Alexandre Carneiro é um admirador da literatura, da poesia, um ser humano que tenta desvendar os meandros do sentimento, né? É uma pessoa que adora viajar, já percorreu aí uma caminhada longa nesses caminhos do mundo e do Brasil, né? E professor, né? Que é uma arte milenar que eu também gosto, né? Tô terminando meu ciclo, né?
Já?
Como professor, porque eu sou aposentado do Estado, né? E agora da Prefeitura, né? Faltando mais ou menos 2 anos, né? Para encerrar esse meu ciclo, mas que eu gostaria de continuar ensinando, né? E tentar levar a poesia nas escolas, que é um projeto meu individual, né?
Professor, ele nunca deixa de ensinar, né? Mesmo não estando na sala de aula, ele sempre segue ensinando. É mais ou menos, eu acho que o senhor faz também com seus livros, né? O título do seu livro, que vai ser lançado no próximo dia 29, é Arte Longa, Vida Breve, parte de uma expressão clássica. O que é que significa para você? E por que esse livro... O que é que esse livro quer passar para as pessoas?
Esse livro quer passar que, como é um livro que eu escrevi ao longo de 20 anos, com poesias, né? Ele estava num catálogo já, quase 200 poesias, de uma longa trajetória minha, de minhas viagens, das minhas reflexões, né, dos meus sentimentos. Eu resolvi lançar ele, tanto que, se você for ver, tem várias etapas. Você vai sentindo, pelo estilo poético, meu desenvolvimento poético, né? E nesse livro eu tento passar para as pessoas que a arte, ela é longa, né? Então, hoje a gente lê Shakespeare, né? E vai ler daqui a 50, 100, 200 anos, né? Assim como os grandes poetas da antiguidade e do Renascimento e da atualidade, né? Então, quando eu falo a arte é longa e a vida é breve, que a vida é um lapso, né? A vida é, como eu li recentemente num livro que eu li, é o meio de duas escuridões que você não sabe, o antes e o depois. E a vida é essa luz que ilumina, né, nossos caminhos, né? E eu deixo esse livro para perpetuar o meu legado poético, né? Que os livros já estão nas bibliotecas municipais, né? E quem pegar vai conhecer um pouco mais da minha obra e também do que eu quero transmitir, né? Porque poesia é uma arte milenar, né? A poesia, ela se desenvolveu ao longo da evolução do homem, desde a Mesopotâmia, lá nas escritas cuneiformes, naquelas tábuas de argila, onde foi feita as primeiras poesias, né? Certo? E eu deixo minha poesia como legado, né? Como herança do meu escrito e com o intuito de que quem lê seja tocado e se transforme numa pessoa melhor. Esse é o meu intuito.
Né? Vida é presente, né? Vida é presente tanto no tempo, no sentido temporal como no sentido de ser presente para as pessoas também. O senhor escreve poesia desde os 18 anos, olha só.
17, 18 anos.
Muito
sempre
tempo,
tive,
né?
Essa... Tanto que eu enveredei por química inicialmente, né? É uma coisa que eu hoje analiso como uma coisa... foi algo... Não sei se foi influência do meu pai, que meu pai era do polo petroquímico, né? Mas eu já escrevia quando eu dava meus turnos na Copene, na época era a Copene, né? Escrevia, né? Fazia minhas reflexões. Mas aí depois de terminou meu ciclo, como eu já era formado em História, e aí no meio acadêmico eu resolvi aprofundar mais essa minha veia poética, né?
Fácil escrever poesia, professor Alexandre?
Eu já tenho esse hábito. Eu tenho esse hábito, tudo é hábito, né? E escrever, para mim, já se tornou algo como se escovar dente, como beber uma água, certo? Eu sinto no computador, tanto que meus familiares falam que eu vivo no quarto, né? E eles ficam curiosos. O que é que eu fico fazendo no computador? Porque como hoje nós temos essa facilidade do digital, né? Eu passo logo tudo pro... digito logo direto no computador, né? Então, eu tento manter uma sequência de duas poesias por dia, né? E aí, de onde vem essa inspiração? Vem das minhas reflexões, do que eu escuto na televisão, da geopolítica também. Eu escrevo muito sobre a geopolítica, né? Eu questiono muito o que está acontecendo no mundo hoje, né? Aquela questão ideológica, né? E tento, com a poesia, tentar levar o caminho do meio, né? Do equilíbrio, né? Então, tentar...
O diálogo,
exatamente, o diálogo, que essa é a força do ser humano. Nós chegamos, depois de 6 mil anos de civilização, ao tal momento, por causa do diálogo, por causa de você ceder, de você abrir mão de algumas coisas, né? Então, o que a gente vê hoje no mundo é, em alguns locais, um retrocesso, né? Faz parte do processo civilizatório. Porque se me pergunta, Alexandre, o mundo hoje está melhor ou pior do que antes? Está melhor, claro. Hoje a gente tem uns avanços incomensuráveis, certo? Na medicina. Hoje, quem diria, hoje eu estou com 64 anos e tenho condições de viver mais 20 anos aí com qualidade de vida. Há quase 40 anos atrás não se falava nisso, né? Então a longevidade hoje é uma das fronteiras que foram vencidas, né? Há o avanço, né? Então hoje o mundo está melhor. Agora, há esse retrocesso porque o ser humano, como eu falo para meus alunos, continua o mesmo. Arrogante, certo? Egoísta, não quer ceder, indialogável, né? O fanatismo parece que adormece um pouco a capacidade de discernimento, né?
É verdade.
Então, a poesia, a literatura, os romances, entram como se fosse algo que possa transmutar essa condição da pessoa.
Professor, o senhor acabou de falar que usa muito o computador para escrever e fez essa reflexão maravilhosa sobre o contexto contemporâneo de mundo, né, que vivemos, esse eterno paradoxo bom-ruim, assim, né, que ao mesmo tempo que a gente tem tanto ganho a nível de evolução da espécie, a questão da medicina, da saúde, da tecnologia, né, sendo funcional para a nossa vivência, no que o Papa Francisco chamou de casa comum. Nesse mesmo contexto, a gente tem o que o senhor acabou de falar, falta de diálogo, egoísmo, o individualismo doentio cada vez mais crescente, né? Acabando com as relações coletivas, com a fraternidade, com a escuta. Em tempos dominados também por redes sociais e pela comunicação instantânea, a poesia ainda consegue encontrar leitores? Como o senhor acha que a poesia dialoga com essa geração que estamos vivendo? Caetano Veloso, no álbum dele mais recente, Meu Coco, ele escreveu na faixa Anjos Tronchos, em que ele critica, né, alguns donos de empresa, né, das redes sociais, das big techs. Ele fala, mas há poemas como jamais nenhum outro poeta sonhou, né? O que é que o senhor acha dessa relação com poesia e rede social na atualidade?
Eu uso muito a rede social para propagar, né, os meus versos, né? Ok? Eu fico maravilhado com a tecnologia hoje. Realmente, eu tenho uma filha de 16 anos, ela está vivendo um bom tecnológico, né? E que tem que saber usar, certo? Eu lembro, eu tenho guardado nos meus armários poesias que eu já escrevia quase 40 anos atrás, datilografado, né? Eu nunca ia imaginar que eu ia ficar sentado na frente de uma máquina escrevendo, né? Então, a poesia, ela ainda tem e sempre terá o seu espaço nesse mundo, certo? Porque a poesia é o que transforma algumas músicas como clássicos, né? É a poesia que, através de versos, consegue tocar a alma da pessoa. Agora, as pessoas têm que se deixar também ser tocado, né? As pessoas têm que abrir a mente para outros tipos de arte. Então, o que ocorre, eu como professor, eu vejo os estudantes, eles muito fascinados pela tecnologia e fica naquela tríade, né? Jogos, ver a vida dos outros na rede social e procurar aqueles meandros que eu acredito que ele vai chegar no momento que ele vai ver que aquilo não tem avanço nenhum para ele, né? Tem que usar a rede social para uma coisa que mude o mundo, transforme. Eu sou fascinado pelas redes sociais porque eu aprendo muito, não só na minha matéria, história, mas como na perspectiva de você transformar o mundo, né?
Com certeza. Professor, o senhor falou que já andou muito pelo país, né? Tem aí algumas produções escritas. Como escritor, como essa presença de escritor independente, né, nesse cenário todo que a gente vive? Porque é muito fácil ter ali uma boa em patrocínio, mas como professor, o senhor é meio que um escritor independente. Então, como é essa relação, essa presença do escritor independente hoje na nossa sociedade aqui de Salvador, da Bahia? Há apoio, falta apoio? O que é preciso a gente fazer a nível cultural para valorizar a escrita, né? Porque quando a gente não valoriza, a gente desincentiva, digamos assim.
Eu tenho sido muito crítico nessa questão, porque eu não consigo conceber alguns patrocínios, né? Que, para a minha realidade financeira, foge um pouco da minha... de milhões, de milhares, né? Certo? Eu acho que eu faço parte de dois coletivos, né? O Clube do Poeta, dos Poetas, e também Raiz Livraria, né? E são dois coletivos que a maioria são escritores independentes, que lançam seus livros com custo próprio, né? Certo? Aí tenta vender nas livrarias, né? Deixa 5, né? Metade de vender é da livraria, metade do escritor. Não é fácil. Se eu for falar para você que eu ganho alguma coisa, na verdade eu ganho como, às vezes, fã, né? Que quer comprar, que quer ler, certo? Agora, ser escritor independente na Bahia e no Brasil é um pouco, é uma caminhada dura, certo? Cheia de percalços, porque onde você pode vender seu livro? Porque o livro é uma produção, é um filho seu, que você quer mostrar ao mundo. E as feiras literárias, que têm acontecido muito ultimamente, nos últimos 5 anos na Bahia, isso reflete positivamente o nosso trabalho, mas aí cai naquela questão. Você vê o edital, você se candidata, você é convidado, só que tudo é com você. Então, a crítica que eu faço é que as instituições, né, o Estado, o município, ou as entidades privadas, né, poderiam financiar essas feiras literárias e convidar os escritores independentes para participar, né? Certo? Tendo um bônus, né? Tendo um... certo? Tendo um apoio financeiro, né? Acho que seria esse o caminho para vislumbrar. Mas, nessa caminhada, a gente tem alcançado um espaço muito grande nas livrarias. Certo? A livraria no Shopping Bar, ela abriu um espaço, não sei se você já viu, só de autores baianos. Você chega lá, pô, o que tem de autores baianos escrevendo, expondo o seu trabalho e de qualidade, é estupendo. Então, a população também tem que saber que tem pessoas escrevendo, tem pessoas compondo, tem pessoas aí no dia a dia, na noite de Salvador, fazendo coisas aí pela essa arte, né? Não só na poesia, mas na literatura em geral, mas na música também, né?
É isso mesmo. Isso aqui é uma... Como é que a gente segue valorizando a escrita, o texto, a reflexão dos livros, a formação, sem apoio, sem incentivo, né? Muito difícil continuar escrevendo.
Agora, uma coisa que eu tenho notado, a rede municipal, que eu sou professor, tem adotado alguns livros de autores baianos. Isso tem... alavancado um pouco o dia a dia da escrita baiana, né? Isso é um ponto positivo, né? A gente sabe que é uma caminhada de vários passos, né? Mas eu acho que a tendência é melhorar.
Certo? Professor Alexandre, o senhor foi professor de história, já falou aqui várias vezes, já citou essas suas reflexões, é bem característica de professor de história que tem esse conhecimento, que pega o passado, né? Usa ele como memória, né? Para o que a gente está passando no presente e o que a gente pode fazer no futuro, né? Para o passado não se repetir. Como a poesia funciona para o senhor na sala de aula? O senhor fala um pouco, falou do seu projeto, né? De levar a poesia para a sala de aula. Os alunos estão acolhendo bem atualmente?
A poesia para muitos alunos é uma coisa longe. é uma coisa que eles não estão habituados. Mas nesses quase 25 anos, 30 anos de licenciatura em sala de aula, eu abro sempre minhas aulas com pensamento no quadro, né? Toda minha aula eu coloco um pensamento. O aluno pergunta, tem que escrever? Eu falei, não, escreva. Em casa você vai ler, você vai refletir. Às vezes alguns pedem para eu recitar uma poesia, principalmente de amor, né? Eles gostam, né? Porque eu dedico muitas poesias à minha esposa, né, Jussara, né? Que me fez abrir um leque grande para esse sentimento, né? Então eles gostam muito, principalmente as meninas. E nisso aí eu vou despertando o talento de cada um. A gente sabe que num espaço de 30 alunos, nem todos vão escrever. É o que eu falo para eles, a questão é hábito, botar para fora. Então, o tema da poesia do concurso esse ano é Somos Iguais, Somos Diferentes. Não só implicando na questão da miscigenação, mas também que nós atualmente, é uma coisa bem notória, nós temos recebendo estudantes com diferentes deficiências, né? Então o foco também é esse, né? Aquele que é diferente, ele sonha, ele tem os mesmos sentimentos, só porque é diferente ele tem que fazer ser preconceituoso. Então eu tenho notado que a poesia também é para esse espaço, né? Para esse círculo que a gente tem de pessoas numa sala de aula, né? Que hoje a gente deve ter 25 alunos que a gente acha, né, que são normais, mas os outros 5, né, que precisa ainda muito dos estudantes, né? Então, nessa temática, eu estou estimulando eles a escrever. Mas eles perguntam, mas como é que escreve, professor? Você escreve todo dia, você tem livro, né? É por isso que entra aí um dado importante. Você, como professor de literatura, sabe, a oficina criativa, que é uma forma de você dar uma teoria.